O ministro da Educação, Fernando Haddad, homologou a recomendação do Conselho Nacional de Educação, que acaba com a reprovação nos três primeiros anos do ensino fundamental e cria o ciclo de alfabetização. Eu converso agora com o conselheiro da ONG Todos pela Educação e membro do Conselho Nacional de Educação, professor Mozart Neves Ramos. Bom dia, professor.
Bom dia, Jefferson.
Professor, como é que vai ser essa nova forma de avaliação nesses três primeiros anos do ensino fundamental?
É muito importante, em primeiro lugar, registrar o grande esforço que o próprio Ministério, junto com o Conselho Nacional de Educação, vem fazendo para assegurar, junto às redes de ensino, a alfabetização de todas as crianças, pelo menos até os 8 anos de idade. Inclusive, essa é a meta de número 5 do novo Plano Nacional de Educação. Então, nesse sentido, é fundamental que se estabeleça esse ciclo de alfabetização, de letramento, dos 6 aos 8 anos de idade. É uma idade muito importante na formação da criança e que, por outro lado, significa dizer que nós vamos ter que preparar professores devidamente, a formação desses professores para esse ciclo. É importante também que as escolas tenham os insumos necessários para que seja um ensino e uma alfabetização motivadora, que eleve a autoestima da criança. É importante também que, nesse aspecto, a escola, identificando problemas de aprendizagem, use o contraturno para ajudar essa criança. O que nós queremos é que a criança esteja alfabetizada até os 8 anos e que ela não fique reprovada já no seu primeiro ano escolar. Isso pode causar um trauma muito grande à criança para o resto da vida. Então é fundamental que a gente dê todas as condições para que ela seja alfabetizada e que evite exatamente essa reprovação já no primeiro ano, que é um absurdo para qualquer criança que inicia as suas atividades escolares.
Essa capacitação, digamos, das escolas, essa estrutura das escolas para essa nova forma de avaliação das crianças, ela já existe ou é algo ainda a ser montado no país?
Entre 2003 e 2006, eu era secretário de Educação em Pernambuco. E lá nós já adotávamos esse processo de ciclo de alfabetização, mas tendo todos esses cuidados que aqui me referi, formação, condições para que as crianças efetivamente aprendam, né, e sejam alfabetizadas, acompanhamento, avaliação e monitoramento de cada criança, exatamente para que a gente possa assegurar os ganhos de aprendizagem de alfabetização nesse período, identificando dificuldades, usar o contraturno, outras dificuldades de natureza emocional ou psicológica, chamar a família, evitar que as crianças fiquem em casa. Se ela estiver faltando, é fundamental que o Conselho Tutelar da Criança vá na casa dos pais dessa criança, saber por que ela não está indo à escola, ou seja, é preciso assegurar a frequência escolar. Então, é preciso todo um arcabouço de medidas, desde a formação do professor aos insumos da escola e a atuação dos pais, para que esse processo seja assegurado, a criança efetivamente seja alfabetizada, porque isso é fundamental para que ela possa ter ganhos de aprendizagem ao longo de toda a sua formação escolar. Então, essa iniciativa, ela não é inédita, já vem várias redes, já vem atuando dessa maneira, mas é preciso atuar corretamente. Porque o que nós queremos é que, não que ela não seja reprovada, nós queremos que ela seja alfabetizada.
Como é que tem sido essa aplicação? Como é que tem sido a experiência onde já existe o ciclo de alfabetização?
Posso falar, lá no caso de Pernambuco, os resultados foram muito importantes. A gente tinha claramente, quando tínhamos o ciclo de alfabetização, e como lá nós já fazíamos, isso é fundamental, uma avaliação das crianças ao longo dos 3 anos para saber se elas estavam tendo dificuldades ou não, os ganhos são enormes. É tanto que Pernambuco melhorou muito nas primeiras séries do ensino fundamental, exatamente porque adotou esse processo. Agora, volto a dizer, não é simplesmente não reprovar, fazer 3 anos, é preciso toda a construção de uma nova lógica de alfabetização, pautado num ciclo onde exige formação do professor, insumos apropriados, uma lógica de gestão de 3 anos, de acompanhamento e monitoramento dessas crianças. Caso contrário, se isso não for aplicado ao processo, ele fica manco e, naturalmente, os resultados não vão aparecer na magnitude que se espera.
Pois é, porque se a diretriz do ciclo de alfabetização, mas o professor ainda trabalha como se fosse no sistema seriado, fica complicado o sucesso dessa medida, né?
Não tenho a menor dúvida. Então, é preciso criar uma nova cultura, uma nova lógica, e por isso que a rede municipal, que tem responsabilidade maior nessa etapa da formação, com o apoio decisivo do Ministério da Educação, façam exatamente esse trabalho de formação, de mudança da lógica, porque simplesmente serão 3 anos sem articulação entre si. E para que essa articulação ela exista, é preciso uma formação do professor com a visão sistêmica dos 3 anos. Uhum. E, ao mesmo tempo, esse monitoramento de cada criança numa avaliação permanente para que a gente possa ir corrigindo as eventuais dificuldades que elas possam ter em relação ao seu processo de aprendizagem.
Vale também para as escolas privadas.
Vale também para as privadas. Então, naturalmente, isso vai ser uma norma nacional para assegurar a alfabetização e fechar a torneira do analfabetismo em nosso país.
Uhum. Como vale para as duas esferas, né, pública e privada, nas escolas públicas parece, a princípio, e o senhor me corrige, por favor, se eu estiver falando alguma besteira, parece mais fácil aplicar nas escolas públicas porque tem o Estado motivando em cima e fiscalizando. Nas escolas privadas, isso talvez tenha um pouco mais de dificuldade por causa da fiscalização e da garantia de que vá funcionar mesmo. Pode acontecer essa dificuldade maior nas escolas privadas por conta de serem estabelecimentos privados e não públicos, onde o Estado está mais presente?
Antes de responder a essa questão, é preciso ressaltar, mais do que fazer e ter a preocupação de colocar de cima para baixo uma medida, essa medida foi muito amplamente discutida na Conferência Nacional de Educação, vários estudos que reconhecem a importância do ciclo, mas esse processo de supervisão, acompanhamento, monitoramento é papel tanto dos conselhos municipais ou estaduais de educação, como da própria Secretaria de Educação do Estado, que tem também o papel de fiscalizar as condições, por exemplo, nas próprias escolas particulares, quando denúncias ocorrem. O direito à educação está previsto na Constituição da aprendizagem e cabe ao Estado fazer esse trabalho de acompanhamento que assegure a implementação dessas políticas.
Professor, pelo que eu estou entendendo, hoje, na avaliação seriada, cada série é vista como um compartimento, não exatamente uma sequência, embora haja uma sequência, mas cada uma fechada dentro de si. Com o ciclo de alfabetização, passa a se ver os 3 anos como um ciclo único, único, então, essas 3 séries, seria isso?
É uma visão sistêmica que se deva ter desses 3 anos, para que o professor possa ir gradualmente acompanhando o desenvolvimento de cada criança, vendo a evolução, acompanhando a evolução de cada criança nessa etapa, identificando, como eu falei, dificuldades de aprendizagem, de processo de desenvolvimento socioemocional, que isso é muito comum, às vezes, nessa etapa da formação da criança, ajudá-la, seja na própria escola ou mesmo através das famílias. Não é? É muito importante o contraturno para ajudar a vencer eventuais dificuldades, para que uma criança que eventualmente esteja num desenvolvimento abaixo do esperado no primeiro ano, ela possa se recuperar no segundo ou no terceiro ano. O importante é que todas elas cheguem ao final do ciclo lendo e escrevendo adequadamente a sua idade, ou seja, que o ciclo do letramento esteja concluído para todas. Uhum. Agora, para que todas elas sejam beneficiadas com esse processo, é preciso, como eu disse e ressalto, a questão do monitoramento, acompanhando cada criança e fazendo com que as dificuldades encontradas sejam vencidas ao longo de todo o processo do ciclo.
Para que essas dificuldades dos alunos sejam vistas e sanadas e haja essa sequência, o ideal é que seja o mesmo professor com a mesma turma ao longo dos 3 anos ou não?
Olha, isso depende muito do projeto pedagógico da escola, não é? Mas certamente uma única professora pode ajudar em determinadas circunstâncias. Aí vai um pouco para a prática, Jefferson. É preciso que esse professor, como eu disse, esteja bem preparado, bem formado, não é? Ele precisa ter uma identificação com a turma. Muitas vezes pode ser que um professor, às vezes por problemas pessoais, externos à escola, ele não consiga ter, às vezes, a paciência que é necessária. Então é preciso que a supervisão pedagógica esteja acompanhando também essa relação aluno-criança-professor nesse processo da etapa, para ver se de fato essa sintonia ocorre. Porque se ela não estiver acontecendo por alguma razão, é preciso que isso seja corrigido, porque isso pode realmente ser ruim, tanto para o professor como para a criança, o aluno, nessa etapa. Daí a importância de se ter essa supervisão pedagógica ao longo de todo o ciclo de formação da criança.
E essa formação dos professores, para que eles adotem o ciclo de alfabetização, como é que vai ser essa formação? O Ministério vai estar junto nisso? Como é que vai ser esse trabalho?
Olha, esse é um trabalho que agora o Ministério da Educação, a partir da Secretaria de Educação Básica, juntamente com as redes municipais, deverão construir, né? Isso é um processo de construção, até porque a gente entende a importância do ciclo, mas também entende que a gente tem um país muito diversificado, né? Um país enorme, de tamanho continental. Uma criança na Amazônia, para chegar à escola, leva às vezes horas e horas, né? Então essas peculiaridades, o local, a questão cultural, tudo isso precisa ser levado em conta. E principalmente que esse professor, devidamente preparado e bem formado, a partir desse processo tem as condições de alfabetização para que isso aconteça na prática, na sala de aula. Uhum. Então, essa formação agora é um trabalho que o MEC deve fazer junto com as secretarias municipais.
E em quanto tempo o ciclo deve estar implantado em todas as escolas?
Olha, a expectativa é que nos próximos anos, gradualmente, a gente já tenha essa universalização. Uhum. Né? Claro que isso dependerá muito da política que o próprio Ministério, que o Executivo, vai adotar. O foco, a atenção e, principalmente, a articulação com as redes municipais de ensino para que isso aconteça o mais breve possível.
Os objetivos, redução do analfabetismo nessa idade e da evasão escolar também, né?
Exatamente, porque uma coisa tá ligada à outra. Quando a criança não aprende, ela começa a se desmotivar da escola, sim, começa a não querer mais ir para a escola, é uma escola que não motiva, que não acolhe. Então é preciso que as duas coisas estejam alinhadas. Uma escola prazerosa, que essa criança goste de ir para a escola, uma professora motivada e bem formada, uma escola que tenha supervisão. Quando isso acontece, tendo bons insumos, bons livros, brinquedoteca, que ajude no desenvolvimento socioemocional dessa criança, então quando isso acontece, olha, não tem erro, a criança vai com prazer para a escola e ela não abandona. Então uma coisa puxa a outra. Se ela estiver gostando de escola, aprendendo aquilo que é importante a cada uma dessas três etapas da sua vida, de 6 a 8 anos, e chegando a essa fase final do ciclo, lendo e escrevendo adequadamente, ela conclui o seu letramento. E isso leva naturalmente ao sucesso escolar, que por sua vez se contradiz no sentido positivo, né, ao abandono escolar. Quando a criança aprende, ela está motivada, ela gosta de escola e não acontece o abandono escolar.
É, e hoje em dia, com o acesso tão fácil à informação e com as crianças chegando ao primeiro ano, aos 6, 7 anos, já...
Aos seis anos, exatamente.
É. Já mexendo em computador, com uma desenvoltura, às vezes que até surpreende, a forma tradicional de educação ficou totalmente para trás, né? Aquela forma que nós conhecíamos antes, que provavelmente pela qual o senhor passou, pela qual eu passei também, aquela forma de levar em conta apenas um método, mas não levar em conta a realidade das crianças, né?
Olha, agora você toca num outro ponto muito importante, não é? Muito importante. É preciso entender que nós estamos agora recebendo a chamada geração Y, né? Alguns já dizem que é a geração Z, que já utiliza todas as mídias, às vezes, simultaneamente. Você vê uma criança de 6, 7 anos, já não é só no computador, no Messenger, no Facebook, já vendo algumas outras coisas, porque é o ambiente que elas vivem, né? Elas estão aprendendo isso nas suas casas, com seus colegas, em ambientes que promovem o processo da tecnologia. E nesse sentido você toca de forma muito importante que na formação do professor e nas condições da própria escola, por exemplo, as novas tecnologias também possam ser utilizadas, né, para que essa criança esteja integrando, né, a escola com a sua vida real. Esse é um ponto muito importante, não é? É preciso entender essa realidade, ver que naturalmente a gente precisa ter um pouco mesmo ou muito do clássico, que é a alfabetização, saber ter uma boa letra, não é uma boa escrita. Eu aprendi caligrafia, mas hoje eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco há 33 anos e eu noto que a caligrafia, às vezes, dos meus alunos na universidade deixam muito a desejar. E isso, às vezes, é nessa etapa que você aprende uma boa letra, né? A escrever, ter uma letra que seja clara para as pessoas. Então, todo esse é um processo onde você... Por exemplo, ensino de ciências é algo que também já começa a se mostrar importante como um elemento de motivação e, principalmente, de uma percepção do mundo real em que essa criança está inserida. Por exemplo, os países que estão, e mesmo redes que estão colocando aqui no Brasil, ensino de ciências nas primeiras séries do ensino fundamental, tendo ganhos enormes de aprendizagem. Eu vi, por exemplo, vou dar um exemplo, em Brasília, há um ano e meio eu estive visitando escolas que adotam já agora no ensino fundamental, séries iniciais, o ensino de ciências, né? Nenhuma criança falta naquele dia que tem ensino de ciências. É muito importante você colocar a prática na sala de aula, o mundo real. Isso dá uma motivação enorme na criança em estudar exatamente outras coisas que, sem essa parte prática, ela não vê motivação. Quando ela vê a prática, ela faz a ponte da necessidade de estudar, de aprender algumas coisas que anteriormente ela não via. Então, esse aspecto que você coloca, Jefferson, é muito importante saber que nós estamos recebendo, não a criança que, como nós fomos, no meu caso, há 50 anos atrás, né? Mas uma criança que chega antenada com outro tipo de comunicação, de informação, né? Onde ela insere dentro do seu cotidiano elementos de tecnologia, de comunicação e informação que há 20, 30 anos atrás não eram inseridos. Então, nesse aspecto, é muito importante que na própria formação e na proposta pedagógica da escola e do próprio ciclo, esses insumos novos que fazem parte do cotidiano escolar e da criança realmente estejam presentes.
Tá certo. Professor Mozar Neves Ramos, eu quero agradecer a sua entrevista, a gentileza de atender a Rádio Senado. Muito obrigado por discutir aqui com a gente esse assunto que é importante, a questão da educação básica no Brasil, né?
Muito obrigado também pela oportunidade. Um bom dia.
Bom dia. Obrigado ao professor Mozar Neves Ramos, que é conselheiro da ONG Todos pela Educação e membro do Conselho Nacional de Educação, falando sobre a última decisão do Conselho Nacional de Educação e homologada pelo ministro Fernando Haddad, de que cria o ciclo de alfabetização e acaba com a reprovação nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, substituindo o sistema seriado que nós temos hoje.